Lições da Bíblia.
Sou Hamilton Menezes e esse é o Lições da Bíblia, o especial da semana, começando agora pela Rádio Novo Tempo. Sempre um privilégio, uma oportunidade de recapitularmos juntos aqueles temas que você já acompanha aqui pela Rádio Novo Tempo todas as manhãs e todas as noites com o Leandro Quadros. Hoje, no especial da semana, tenho a alegria de receber aqui para mais um tema, o quarto tema da série Adoração, pastor Daniel Liedtke e o J. Washington. Jota, tudo bem, tranquilo?
Tudo bem, pastor Hamilton, pastor Daniel. Um prazer estar de volta aqui na Rádio Novo Tempo.
Pastor Daniel, pela primeira vez aqui no Lições da Bíblia, o especial da semana, já participou durante a semana aqui do nosso programa Pela Manhã. Tranquilo,
exatamente,
tudo bem?
Exatamente, muito bom estar aqui com vocês.
Você acabou de lançar um trabalho especial em DVD. Já estamos nas horas do sábado, não vamos fazer aqui nenhuma propaganda, mas o trabalho ficou bom, não ficou?
Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, será uma ferramenta para a gente louvar a Deus com mais fervor, com mais alegria. Tem tudo a ver com a lição também dessa semana,
sim,
né?
Adoração.
Alegria na adoração. Que Deus abençoe esse trabalho.
O seu trabalho hoje, pastor, onde é?
Eu trabalho atualmente na Faculdade Adventista da Bahia, como pastor universitário.
Sim.
Então estamos lá há 2 anos na região da Bahia. Muito bom.
Que bom. Alegria diante do Senhor, santuário e adoração. Deus, vez por outra, Jota, dá umas ordens assim um tanto estranhas. O povo, 1 milhão e tanto de pessoas no deserto e Deus quer que construa um templo, um lugar de adoração.
É o desejo de um Deus que desde o Éden ia na virada do dia para conversar. Deus, ele sente esse prazer, essa alegria de conversar, de estar próximo. E ele pede que façam um tabernáculo, um santuário. Ele dá as medidas, ele faz o planejamento, ele é o arquiteto, ele cuida dos mínimos detalhes e faz exigências também para que a adoração saia perfeita. No verso principal do Guia de Estudos diz: e regozijem-se ali perante o Senhor, o seu Deus, vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, e os levitas que vivem nas cidades de vocês, por não terem recebido terras nem propriedades. Eu quero destacar aqui a questão dos levitas. Os levitas, na partilha das terras, das tribos, eles não ficaram com terras, não tinham propriedades. Portanto, os levitas tinham tudo para ficar tristes, viverem reclamando. No entanto, eles participavam da adoração com alegria. Não viviam reclamando, achando-se desprezados, rejeitados. Pelo contrário, eles participavam com adoração.
Pastor Daniel, construir um templo no deserto, um santuário, não era simples não, não é?
Não era simples. Tinha os materiais, toda a mão de obra, mas Deus estava à frente daquele trabalho, né? E a gente vai ver mais à frente aqui na lição, né, como a participação das pessoas foi fundamental para esse desenvolvimento desse projeto tão especial que era um templo, um tabernáculo no meio do deserto. Mas como o pastor Jota falou, a gente percebe aqui a preocupação de um Deus que quer buscar o homem. Desde o primeiro pecado, o homem, Deus vai em busca do homem, sempre parte de Deus essa iniciativa. E a gente percebe nessa lição, então, Deus querendo se estabelecer no meio do povo, Deus querendo que o povo o adorasse de verdade, não porque Deus precise da nossa adoração, mas é porque nós precisamos de adorar a Deus, unicamente esse Senhor. Então Deus tem toda essa preocupação de criar esse santuário, esse lugar onde as pessoas poderiam sentir ali realmente a presença de Deus.
Agora, qual é a necessidade de um santuário? Deus não precisa de um lugar físico para estar?
Olha, Deus ele não precisa de um santuário. Deus está em todos os lugares, mas o nosso Deus ele é muito didático, certo? E no Antigo Testamento a gente percebe vários símbolos onde Deus ele vai mostrar todo o trabalho salvífico, todo o plano dele através desses símbolos. Deus é muito pedagógico, né? Sim. Então, através desse santuário, a gente tem o povo sendo ensinado como era a salvação, que alguém deveria vir morrer pelo homem. A gente vê então toda essa explicação de maneira prática, simples, através desses cerimoniais, e onde o homem também recebia o perdão, né? Colocando a fé no Cordeiro de Deus que viria dar salvação para todos.
Deus poderia simplesmente dizer: haja santuário, e houve santuário. como ele disse, haja luz e houve luz. No entanto, ele faz todo o planejamento, envolve os seus filhos e o povo participa na construção da obra, levando as suas ofertas, participando, doando, dando o melhor. E esse povo, pastor Daniel e pastora Milton, chega um momento que Deus diz, tá bom, olha, façam as contas, fizeram as contas, já é suficiente, não precisa trazer mais. E aí eu quero trazer para os nossos dias e lembrar que Deus, ele não é um Deus explorador. Sim. Venda seu carro e traga a oferta, venda sua casa e traga a oferta, traga tudo e não tem limites. Hoje nós devemos cuidar com isso porque Deus não está explorando a fé dos seus filhos.
E a gente percebe isso em vários textos, Êxodo 35, versículo 5, versículo 21, versículo 26. O tempo inteiro Deus está dizendo, aqueles que se sentirem tocados, que sentirem vontade no seu coração, venham e busquem. E o que é interessante aqui é que a gente pensa na adoração já no tabernáculo pronto, né, o santuário pronto. Aqui a gente vê que na construção, Deus ele também ensina como deve ser feita a adoração. Deus aproveita cada detalhe. E aqui ele permite então que as pessoas entendam que a adoração tem que partir do coração delas e que quando elas entregavam as mulheres, né, iam trabalhar nos tecidos, os homens iam ser artífices, iam trazer coisas de ouro, eles estavam adorando também. Uhum. Então a adoração também é com aquilo que a gente possui, com o nosso talento, com o tempo que eles iam gastar, que imagino que eles gastaram bastante tempo para construir aquele tabernáculo. Então, em todo esse trabalho, isso também fazia parte da adoração.
Então, não só com dízimos, não só com ofertas. Com dízimo, com ofertas, mas também com os talentos, com os dons, com o tempo.
E tem gente já viu que diz assim, ah, eu já estou dando oferta, eu não preciso fazer nada na igreja. Eu já estou contribuindo aqui, já estou pagando o pastor, né, que as pessoas pensam assim. Então, eu vou ficar aqui no meu canto. A adoração, ela é também quando a gente se envolve no trabalho. Todos nós temos dons.
Sim.
E a gente precisa se envolver na obra do Senhor. Isso é adoração.
Agora, o desprendimento daquela multidão foi algo assim impressionante, como o Jota já destacou aqui. Chegou um momento que Moisés teve que dizer, chega, é demais, já recebemos mais do que o suficiente para erguer esse lugar. Então, essa disponibilidade não está faltando hoje em dia?
Está faltando, sim.
Por quê?
O Senhor nos chama para um envolvimento. Ele diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Deus não quer simplesmente o teu denário, o teu dinheiro, o teu talento, o teu tempo. Ele quer você. Mas nós nos envolvemos tanto com as coisas aqui da terra que esquecemos da Canaã, esquecemos da nova terra, esquecemos de adorar verdadeiramente o Senhor.
Agora, pastor, voltando ainda na questão de Deus habitar com o homem, Deus poderia ele mesmo construir, haja o santuário, como o Jota destacou aqui. Agora, ele, um Deus criador, poderoso, onipotente, onipresente, quer morar num lugar construído por mãos humanas. Isso é impressionante para a nossa mentalidade pequena, né? Entender um amor tão grande, um Deus que quer morar conosco.
Realmente a gente não consegue entender. Um Deus que se aproxima, que vem, um Deus que tem tudo. O nosso Deus, ele não depende de nós humanos para a felicidade dele, porque ele é completo, ele é autossuficiente. Mas o tempo inteiro, a gente sempre fala assim, né? Deus está com saudade de você, Deus precisa de você. Na verdade, Deus não precisa, ele é autossuficiente. Mas ele escolhe depender da gente, ele escolhe nos buscar, ele escolhe, como a gente fala na linguagem assim, né? Sentir saudade, olha, Deus está precisando de você. Então, Deus, ele sempre vai em busca do ser humano. Isso é maravilhoso de Deus. A gente percebe como Deus, ele realmente nos ama. E Deus se preocupa conosco.
Isso é fantástico, né? Cristo morre por mim e ainda continua me ajudando a viver.
Sim.
Ele poderia simplesmente dizer assim, olha filho, eu já fiz a minha parte. No entanto, ele fez a parte dele ao sacrificar-se por mim e hoje ele continua de forma contínua me amando, me ajudando.
Exatamente. E a gente percebe aqui quando na lição aqui no nosso Guia de Estudos vai falando desse Deus que quer habitar no meio do povo, que Deus era esse que estava ali? É aquele Deus que tinha feito grandes maravilhas. Ele não foi um Deus que chegou para libertar o povo, tirou o povo do Egito e agora largou o povo ali no deserto. Não, aquele mesmo Deus poderoso que abriu o mar E durante toda a Bíblia a gente vai perceber como foi um evento histórico marcante na vida do povo de Israel, uhum, para sempre nas músicas.
Inclusive nos Salmos, né?
Nos Salmos.
Que trabalhou agora recentemente com isso.
Pois é, os Salmos eles vão falar, vão enaltecer esse Deus que é poderoso, uhum, que pode. Então, os Salmos o tempo inteiro estão também retratando essa ideia, sim, desse Deus grande que abriu o Mar Vermelho, certo? Então, esse Deus agora, ele estaria ali do lado deles.
Uhum.
Então, que oportunidade maravilhosa. E a gente sabe que o tabernáculo era o centro ali do, das tendas ali, né? Todas as tribos ficavam ao redor do tabernáculo. Então, aquele Deus estaria realmente e literalmente no meio do povo. Então, era uma alegria muito grande, era um privilégio muito grande ter esse Deus ao lado deles, morando, habitando com eles.
Uhum. Agora, ainda voltando à questão das ofertas, a oferta também é um ato de adoração, não é?
Sim, a oferta é um ato de adoração, porque nesse momento eu estou reconhecendo que o que eu tenho, o que eu sou, não vem da minha força, vem do Senhor. É um gesto de gratidão.
Ok, vamos fazer um intervalo rápido? A gente volta em seguida, na sequência, com Lições da Bíblia, o especial da semana.
Rádio Novo Tempo.
Hoje é um dia de alegria. E se você gosta de música e de estudar a Bíblia, eu tenho um convite para você. Venha participar da reunião especial de sábado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais perto de sua casa. Logo cedo, às 9 horas da manhã, tem estudo da Bíblia, onde é possível conhecer cada detalhe do livro mais vendido do planeta. Na sequência, às 10h30, é o momento de cartas. Ouvir belas músicas e uma mensagem inspiradora. Então, está feito o convite. Hoje, às 9 e às 10h30 da manhã, você tem um encontro marcado na Igreja Adventista mais perto da sua casa.
Se você gosta da programação da Novo Tempo, se prepare. No sábado, ela fica ainda mais especial. Tem Palavra Viva, uma mensagem para inspirar seu dia. Primeira Classe, uma hora só com as melhores músicas. Estudo Interativo da Bíblia, conheça cada detalhe deste livro. Tudo isso e muito mais na programação especial de sábado da Novo Tempo. Você não pode perder.
É bem provável que você tenha uma Bíblia em sua casa. Se você quer começar a ler este livro tão conhecido, ou se algum texto bíblico parece difícil de entender, a Novo Tempo pode te ajudar. Mande um e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Não deu para anotar? A gente repete. Mande um e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Voltamos a apresentar Lições da Bíblia.
Muito bem, estamos de volta a Lições da Bíblia, o especial da semana. Recapitulando com você o tema de número 4 da série Adoração. Hoje, alegria diante do Senhor, santuário e adoração. Eu imagino, pastor Daniel Littke e J. Washington, que participam do programa de hoje, que a adoração naquela época, mesmo lá no deserto, não era uma coisa assim fria, gelada. Havia alegria, não havia?
Sim. Hoje mesmo você vai assistir uma festa judaica, é alegria. O povo bate palmas, o povo levanta os braços, o povo é alegre mesmo, tá? E faz tudo aquilo para o Senhor, e nos faz pensar como estamos fazendo, como estamos conduzindo nossos cultos de adoração.
Sim.
Temos que ter muito cuidado para não irmos aos extremos. Um culto alegre chegando à êxtase, ou um culto muito emocional, frio, e que não remete o adorador para a verdadeira adoração e o verdadeiro adorador.
Uhum. Exatamente, e com medo às vezes desses extremos, a gente acaba caindo num deles. Por exemplo, no medo da gente fazer um culto alegre demais e virar bagunça, a gente acaba fazendo um culto frio demais.
Uhum.
E é complicado, infelizmente, a gente chega em alguns lugares e realmente as pessoas não têm prazer em cantar, não têm prazer em louvar, elas não pensam na letra, elas estão cantando uma música para o Deus que tudo pode. Então, cantando ali sem pensar na letra, realmente a gente não pode cair nesse perigo. E a gente percebe que, para o povo de Israel, esse culto, essa adoração levava o povo à santidade. Uhum. Levava o povo realmente a entender a grandeza de Deus e a viver para Deus. Levava o povo para ser um exemplo para outras pessoas, né? No nosso guia de estudo, até mais uma parte mais à frente, de quinta-feira, lá em Zacarias 8, 23, fala que o povo ia ser tão bom, tão abençoado, tão feliz, que o povo ia passar em algum lugar e 10 pessoas que não eram do povo de Deus, eles iam ver um judeu passando e iam se agarrar na hora das vestes e dizer assim: por favor, nos leve com você, porque esse Deus é maravilhoso demais. Então, essa adoração iria mudar totalmente a vida do povo.
O culto deve ser interessante, deve ser atraente e ter a atmosfera do céu. Algumas pessoas dizem: olha, eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, mas o falar, o comportar-se não reflete essa realidade.
Uhum. Adoração, como está falando aqui, não é apenas na igreja. A gente está falando bastante de igreja, de louvor, sim, mas adoração é uma coisa contínua, é algo da nossa vida. Você adora a Deus na sua faculdade, no seu trabalho, da maneira como você vive.
Adoração significa, em primeiro lugar, entregar-se totalmente ao seu Deus.
Sim. Bem, eu comecei por esse ponto porque agora parece-me que há um contrassenso aqui. Nós falamos aqui, vocês destacaram bem, da alegria que deve ter a adoração a Deus, uhum, só que havia a morte.
Sim.
Não havia morte dentro dessa rotina de adoração. Um holocausto, um cordeiro era sacrificado continuamente, todos os dias. Como é que se explica isso, pastor Daniel?
Olha, a Bíblia realmente fala aqui no contexto do tabernáculo que sempre existia um oferecimento de um sacrifício, né? O sacrifício de um cordeiro na parte da manhã e na parte da tarde. E seria, conforme a Bíblia chama, um holocausto contínuo, né?
Sim.
Então é como se fosse de manhã e de tarde, durante o dia, todos os dias aquilo ali. Também a gente tinha então um fogo do altar que jamais se apagava. Então, apesar de ser morte, era uma morte para gerar vida. Então, a gente percebe na Bíblia, isso está lá em Hebreus 10, versículo 1 até o 4, e também em 1 Pedro 1, 18, seria até legal, uhum, a gente abrir aqui 1 Pedro 1, 18 e 19, vai dizer que esses cerimoniais, eles apontavam para a razão da alegria do povo, que, sim, era Jesus Cristo, o Messias que viria para dar vida para aquelas pessoas pecadoras, para toda a raça humana. Então, apesar de existir morte, naquela morte todas as pessoas ali estavam perdoadas. E não existe maior alegria do que você ser perdoado.
Sim.
Havia, tudo aquilo era para mexer com a imaginação.
Era a didática de Deus.
Era a didática de Deus e era um lembrete permanente da necessidade de um Salvador, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Então, em outras palavras, eles estavam celebrando a morte de Jesus, a salvação que viria através de Jesus, antes que isso acontecesse.
Como se fosse um cheque predatado, eles já estavam sendo, sim, perdoados, porque nós somos perdoados pelo sangue de Jesus, nós agora, no, uhum, século XXI. Eles ainda não tinham Jesus, como eles eram perdoados? Muitos imaginam, eles eram salvos por causa da lei que ele serviu. Não. A gente sabe que a lei nunca salva ninguém. Então, sim, mesmo no Antigo Testamento, eles eram salvos ao depositarem a fé no Messias que viria no futuro. Uhum. No Messias, então, era, como eu falei, um cheque predatado. Eles já estavam, sim, pagando uma conta ali, mas com algo que iria acontecer realmente ainda no futuro, certo?
Sim.
E então, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, a gente lê assim, né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, aqui, o cordeiro, aquele cordeiro imolado, que era morto naqueles cerimoniais, aqui na Bíblia, em 1 Pedro, está sendo dito, esse cordeiro era Jesus, então, símbolo, sim, de Jesus. Então, era mais apenas que, era didático, mas era mais que isso. Era uma representação de fé e da confiança que eles tinham no Jesus que viria.
Gostaria de ressaltar o seguinte, a Bíblia fala alegrar-se diante do Senhor. Quais são os motivos que estão produzindo essa alegria em você? O povo se reunia para oferecer sacrifícios, ofertas e celebrar as bênçãos que o Senhor concedia. Quais são os motivos que fazem você se alegrar? Por exemplo, o motivo de Cristo morrer em seu lugar já não seria suficiente para você ser uma pessoa alegre, contente, feliz, mais positiva?
Agora, se havia razão e alegria naquela época, porque eles ali ofereciam um cordeiro, imagine para a gente agora, o cordeiro já veio.
Nossa, com certeza, olha, o verdadeiro cristão, ele não tem motivos para ser triste, sabe? Porque por mais que as coisas deem errado na nossa vida hoje, estejam acontecendo problemas, nós temos uma esperança, nós temos o Messias conosco. Então, nós deveríamos ser um povo mais feliz, sabe? O povo que cumprimenta as pessoas, que faz bem para as pessoas. Como eu falei esse texto de Zacarias, de que nós somos exemplo, e as pessoas veem em nós uma coisa que eles querem ter também. Infelizmente, tem pessoas que olham para alguns cristãos, eu sei como aquele povo ali... Quero distância daquele povo.
Então a pergunta que eu faço é: a quem você adora?
Isso é para pensar. Agora, pastor Daniel e Jota, naquela época também, dentro daquele santuário erguido lá, o tabernáculo no deserto, havia a arca e um propiciatório, um lugar onde visivelmente, pelo menos uma vez por ano, alguém podia entrar lá e perceber a presença de Deus. Não era algo assim meio assustador?
A Bíblia chama de Shekinah, né, a presença de Deus. Encontrava-se ali a graça, a verdade, a justiça, a paz. Era uma forma também do povo entender que ali era algo sério. Né? Uhum. A cortina, o véu não ia até o teto, portanto, as pessoas conseguiam visualizar a fumaça, o fogo que foi aceso pelo próprio Deus, como símbolo de que ele estava ali também, continuamente.
A luz, né, o brilho. Uhum. Agora, o ser humano gosta do visível, né? É difícil. Na época passada, nos tempos bíblicos, uma das maiores tentações que os israelitas enfrentavam era com a idolatria, a adoração a deuses palpáveis, né? Deus tem uma manifestação ali visível da presença dele. Isso era impressionante, né? Impressionava aqueles que participavam daquela liturgia.
A mente era voltada para os eventos finais do grande conflito, né? Inclusive, ali, quando Deus aprovava, uma luz se manifestava do lado direito da arca.
Do
anjo direito. Quando Deus não aprovava, vinha uma sombra, uma nuvem, algo escuro do anjo do lado esquerdo.
Interessante que algumas pessoas até têm esse medo de Deus, dessa presença de Deus magnífica, mas tudo era para inspirar a santidade do Deus, né? Para eles não irem buscar outros deuses, que é o que a gente sabe que eles fizeram, né?
Sim.
Então, em tudo Deus ele tenta mostrar a grandeza dele. Mas o legal é que não apenas Deus está ali para mostrar a grandeza dele nessa Shekinah, nessa glória de Deus ali, que era manifestada acima da Arca da Aliança. Essa presença de Deus, ela vinha também para guiar, para instruir, como foi falado aqui, né, essa questão das decisões. Então, a adoração também é o quê? É a gente entender que Deus, ele é o nosso governador, ele é o nosso rei, ele dita as regras, é a nossa submissão à vontade de Deus. Isso também faz parte da adoração. Agora, a questão é que a gente não gosta muito dessa parte, né? A gente não gosta de ter alguém que controle a nossa vontade. Então, é muito fácil a gente adorar pensando só em música. Adorar, chegar lá, levantar os braços e adorar, isso é gostoso, mas e a parte de você dizer: Senhor, eu não queria fazer isso. Talvez eu nem concorde com isso, mas a Bíblia está dizendo para eu fazer, eu quero te adorar, Senhor.
O Senhor é o soberano na minha vida. Esse Deus se manifestava de várias formas. Por exemplo, enquanto o povo dormia, Deus suavemente fazia descer o maná, a comida prontinha. Esse Deus que diz: filho, eu vou firmar os seus passos, eu vou endireitar os seus caminhos, eu vou lhe guiar à plena verdade, ou seja, eu sou a verdade e vou trazer você para perto de mim.
Agora, pelo menos 3 vezes por ano, pastor Daniel, o povo se reunia para se alegrar, para adorar a Deus, aquelas festas, cantar aqueles salmos, não é?
Tinham festas, eu fico imaginando, assim, de olhos fechados, como seriam impressionantes aquelas festas, sabe? A festa dos tabernáculos, né, que seria talvez uma linguagem mais fácil, a festa das cabanas, né? Sim. Eles moravam em cabanas para lembrar o tempo que eles viviam em cabanas também, quando eles estavam andando pelo deserto. Então, eram várias festas para eles relembrarem a grandeza de Deus e da necessidade de Deus. E eram festas onde a gente vê muito na Bíblia a palavra celebração. Era um momento de alegria. Então, eu vejo Israel fazendo grandes festas. Eu vejo, assim, uma organização que a gente sente que, infelizmente, nas nossas igrejas às vezes falta, né?
Sim.
Aquele culto bem organizado, louvor, vem os levitas, centenas deles cantando. Nada, ninguém chegando assim,
nada
alguma escolha? Alguma escolha? Não. Já vi ensaiado por muito
planejado,
tempo.
Planejado,
planejado,
né?
Adoração. Então, era... Tudo causava uma impressão, devia ser aqueles instrumentos ali, sabe? Aquela música ecoando, aquelas milhares de pessoas.
As pessoas não... As pessoas... Gostei dessa expressão. As pessoas não podiam ver Deus, mas sabiam que Deus estava ali. Pastor Hamilton, Pastor Daniel, eu me pergunto, nesses últimos dias, a questão é adoração. Quem... você vai adorar? A quem você vai adorar? E lembro de Lucas 4:8, ali na provação, na tentação, o Satanás tentando o Senhor Jesus, e ele diz, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Primeiro vem a adoração, depois o serviço. E algumas pessoas, alguns filhinhos de Deus, estão se perdendo nessa questão, porque estão envolvidos e preocupados demasiadamente com o serviço e esquecendo a adoração.
Infelizmente a gente percebe pessoas dentro da igreja que não estão adorando de verdade a Deus. E eu queria só para finalizar, contar a história de uma mulher chamada Marilda. Ela é membro da igreja adventista lá de Gravataí, meu pai é inclusive pastor dela, e meu pai me contou essa história. Ela estava ouvindo a rádio Novo Tempo, e aí o Hamilton Menezes, conhece?
Já ouviu falar.
Já ouviu falar? Ele ofereceu um estudo da Bíblia, né? No programa da rádio, você ofereceu um estudo. E ela estava trocando de canal, viu a Rádio Novo Tempo, nunca tinha ouvido e tal. E aí fez o pedido de estudo. Ela passou 5 anos estudando a Bíblia. Ela disse que ela fez um total, eu nem sei se existe esse número de estudos na Igreja Adventista, mas ela disse que ela fez 22 estudos. Uhum. Eu acho que ela repetiu vários de Apocalipse, Bíblia Fala e vários aí. Encontro com a vida. Durante 5 anos ela fez todos os estudos possíveis.
Uma faculdade, né?
Praticamente uma teóloga. E aí então ela foi, alguém ficou sabendo disso, o pessoal da igreja lá da associação entrou em contato com ela, e o pastor a levou de carro para a igreja. Ela chegou no culto da semana lá. Quando ela chegou, os irmãos estavam cantando a música Bem Junto a Cristo. Quando ela disse que viu aquela situação, ela disse, gente, que Cristo é esse? Esse Cristo está morto. Porque o povo cantava a música Bem Junto a Cristo como se Cristo estivesse totalmente longe. Sabe, a gente sente falta disso. Adorar a Deus reconhecendo quem Ele realmente é. Ela foi à igreja aquela vez e não quis mais voltar. Ela disse, não, eu conheci tantas coisas maravilhosas na Bíblia, já estou vivendo isso. E ela disse, não vou voltar mais nessa igreja. Se passou um ano inteiro. Depois, alguma pessoa soube da história, foi atrás dela, a levou numa outra igreja. E ela, então, agora encontrou um louvor mais sincero, pessoas realmente adorando a Deus. Ela passou mais um ano ali, frequentando a igreja, e se batizou, hoje é membro da igreja.
Que Deus seja
Sabe,
louvado.
Como é importante a gente adorar a Deus de verdade. O louvor na igreja, apenas, ele vai... A gente vai extravasar a nossa vida. Se nós vivemos para adorar, nós vamos mostrar isso através do louvor também.
Isso é fruto, é reflexo da comunhão do adorador com o Senhor Jesus, a verdadeira adoração.
Que Deus seja louvado. O nome dela?
O nome dela é Marilda, lá de Gravataí.
Marilda, Deus abençoe você. Continue firme louvando ao Senhor. Pastor Daniel, o tempo já foi. Jota, muito obrigado a vocês dois pela participação no Lições da Bíblia, o especial da semana. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Lições da Bíblia.